começa agora mais um Na Contramão. Eu sou Daniel Palombo e ao meu lado está ela.
Excelentíssima, maravilhosa e linda, né? Com ego inflado, brincadeira. Gabriela Gouveia.
Gabriela Gouveia, e hoje a gente tem um entrevistado porque a gente vai estar conversando sobre, talvez você tenha entendido errado, sobre o que é ser cristão, Gabi.
A gente vai conversar um pouquinho da vida prática, entender o que realmente é ser um imitador de Cristo.
Porque muitas vezes a gente está conversando com os nossos amigos, né, e eles têm uma ideia tão equivocada sobre o que é ser cristão ou sobre o que é ser seguidor de Jesus, e às vezes eles perguntam, nossa, você é cristão mesmo? Porque eu não imaginava que era isso.
E a gente também tem que refletir isso para as pessoas, né? Elas têm que ver Cristo em nós.
Com certeza. E para, na terceira cadeira aqui para conversar com a gente, está o André Pereira. André, seja muito bem-vindo.
Diretamente de Brasília.
Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado, Gabi. Prazer estar com vocês.
André, conta pra gente, quem é você?
O que come? Aonde vive?
Hoje, no Globo Repórter da Transmundial. Meu nome é André, eu sou mineiro, criado no interior de São Paulo. Sou casado com a Ana, sou pai de primeira viagem com o Tim, ele está com 17 dias hoje, e sou formado em arquitetura, depois fui para teologia. Hoje eu estou aqui em Brasília, eu atuo com o pastor Ricardo Barbosa no Centro Cristão de Estudos, e sou pastor auxiliar na Igreja Presbiteriana do Lago Norte.
Então você é um mineiro criado em São Paulo que mora em Brasília, é isso?
Isso, uma vida um pouco cigana, sim.
Mas André, diz aí pra gente, o que é ser cristão? O que é se converter? Quando a gente fala assim, o que é se converter? Eu me converti, o que seria isso?
Uhum. Às vezes a gente olha pra essa pergunta, né, da conversão, e as pessoas se perguntam um pouco assim, ah, isso é uma escolha, isso é uma atitude que eu tomo, né? Qual é o valor que isso tem? Aqui no Centro Cristão de Estudos, num dos programas de formação espiritual que nós temos, que se chama Projeto Emaús, a gente gosta de fazer uma pequena distinção entre dois termos que as pessoas muitas vezes tratam eles como sinônimos, a salvação e a conversão. A gente gosta de pontuar que a salvação ela é uma obra exclusiva de Deus. A Trindade realizou, Cristo tem um papel fundamental, né? Está vinculado à vida de obediência, à morte substitutiva, à ressurreição, a oferta do Espírito Santo, né? O presente, o dom do Espírito Santo que compartilha essa vida da ressurreição conosco. Então a salvação é uma obra exclusiva de Deus e a conversão tem a ver com esse processo contínuo no qual nós respondemos a esse ato salvador de Deus. Então eu diria que a conversão é isso, é essa nossa resposta a tão grande salvação que Deus operou em Cristo, que a Trindade operou em Cristo em nosso favor. Assim. Então, a forma como nós reagimos, não só pontualmente, né, no culto da fogueira do acampamento, como muitos de nós fizemos, às vezes muito mais de uma vez, mas dessa forma contínua. Né, a conversão é essa decisão a cada manhã, de como que eu vou reagir à salvação que Deus me deu e a forma como Ele tem atuado na minha vida.
Muito interessante isso que você falou sobre continuidade. Esses dias eu tava falando pros adolescentes da minha igreja, né? E eles, depois que eu me batizei, uhul, sou de Cristo e só sucesso, não peco mais. E aí a gente tava conversando isso com eles, né? De que ser cristão ou se converter é uma escolha diária. É a gente morrer pro velho homem diariamente. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente. O que é isso? Nascer de novo? Morrer? Como que funciona?
Essa fala de um adolescente da sua igreja, né, eu já fui batizado, ele reflete um pouco essa concepção que mistura tudo, né, a salvação com a conversão, com a santificação, e isso coloca tudo no mesmo pacote, assim, e a pessoa tem uma visão como se ela tivesse recebido o ticket pro ônibus pro céu, né? Então, eu fiz a minha oração no acampamento, fui à frente no final do culto, né, respondi a um apelo, então recebi meu ticket, ele tá lá guardado na carteira. Quando chegar o momento oportuno, quando eu morrer, eu saco ele e falo, Jesus está aqui, meu passo para a entrada, assim, como se a minha vida aqui não importasse. Então, acho que essas diferenciações, essa continuidade, entender que parte desse processo envolve essa mortificação, né, do tipo de pessoa que eu era antes de compreender essa salvação, ele vai um pouquinho na contramão disso, assim, né? A gente compreende que... me converti e agora, né? Ou eu creio e agora, né? Sou cristão e agora. Bom, agora eu estou numa jornada. Agora que eu reconheci que Jesus é o Senhor, é o Salvador de toda a minha vida, e que eu quero colocar cada área da minha vida debaixo do governo amoroso dele, então a gente vai iniciar um processo que nem sempre vai ser fácil. Talvez, a parte racional, com os dogmas, com as doutrinas, seja muito mais fácil de colocar debaixo do governo amoroso de Deus do que as emoções, sobre aquilo que atraem os meus olhos, sobre os prazeres que eu sinto. Então a gente vai entrar num processo em que a gente vai tentar colocar os relacionamentos debaixo do governo amoroso de Deus, o nosso senso de estética debaixo do governo amoroso de Deus, os nossos valores, a nossa noção de sucesso, né? O que que é ser uma pessoa de sucesso? E o quão secularizado, né? Às vezes são esses conceitos nossos, né? O que que Jesus falaria, né, para essa cultura do coaching, né? Tome a sua cruz e siga-me. Que quando na contramão, às vezes parece, né? Se a nossa cultura olha para Jesus e acha ele um ser humano bem-sucedido. Então, acho que a gente tem que ir convertendo, a gente precisa ir levando cativo a Jesus e falando: Jesus, esse conceito meu, essa noção que eu tenho de sucesso, de amizade, de casamento, de paternidade, eu fui criado numa cultura que consolidou essas coisas de uma forma, mas como que o seu governo amoroso quer que essas coisas sejam? Então, acho que é esse processo contínuo, né, da gente ir se tornando cada vez mais cidadão do reino, cada vez um embaixador da reconciliação, como Paulo fala, que conhece melhor esses valores que nós estamos representando aqui.
Você está ligado na contramão.
Quanta coisa, né? André, mas deixa eu te perguntar, talvez seja um pouco incisivo. Me fala mais sobre essa questão desse ato que a Trindade faz de salvação, assim mesmo, que não tá nas nossas mãos, mas que foi a Trindade que fez, que a gente pudesse entender melhor esse ato de salvação. O que seria isso?
A gente entende que é somente pela salvação da Trindade que a gente pode se achegar a Deus, né? As expressões bíblicas é que nós morremos em função do pecado. Então, quando os nossos primeiros pais, quer você leia aqui, Gênesis de uma maneira mais literal, quer você leia Gênesis de uma maneira mais simbólica, né? Quando Adão e Eva pecam, eles se desconectam de Deus, eles morrem espiritualmente. Efésios 2, versículos 2, falam que nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados quando nós vivemos segundo o curso desse mundo, né? Então, quando a gente vive da forma como todo mundo vive, um pouco no piloto automático, eu sempre me lembro de Clube da Luta disso, né? Aquele piloto automático, que o cara trabalha, acorda, trabalha, faz o projeto empresarial dele, mas ele não está vivendo, ele está sonhando. Quando a gente vive segundo o curso desse mundo, quando eu me comporto da maneira que todo brasiliense se comporta, sonhando em passar um concurso, quando vocês se comportam da maneira que todo paulistano se comporta, quando a gente se comporta da maneira que todo brasileiro ocidental, os nossos sonhos de sucesso, os nossos noções de bem, de mal, do que seria saudável, prazeroso ou desconfortável. Quando isso é tudo muito igual. Então, não é o fato da gente ir no domingo para a igreja, cantar umas músicas, fazer as nossas orações, que nos tornam cristãos. Se a gente está vivendo segundo o curso desse mundo, né? Assim como ficar parado na garagem não torna a gente um automóvel, a gente ir à igreja não torna a gente um cristão.
É exatamente essa vida diária, né? Esses passos diários que a gente vai observando a partir da perspectiva bíblica.
Como ir na academia
Isso.
não nos torna magros, né? Que é uma pena isso.
É como entrar no carro e não colocar o endereço do GPS, não sabe para onde vai e só segue o fluxo.
E nessa condição de perdidos, a gente precisa de salvação, né? Não só de perdidos, né? A gente estamos mortos. O que que o morto pode fazer por si mesmo, né? Eu gosto da comparação com os celulares ou com os eletrônicos, né? O pecado tirou a gente da tomada. Então, tem um pouco, pode ter a bateria que for, mas em algum momento ela vai acabar, e quando ela acabar, não tem nada que a gente possa fazer para se conectar de novo à fonte, né? Então, a Trindade faz esse ato de assumir a condição humana através de Jesus e viver a vida de obediência que a gente não consegue, oferecer a morte sacrificial, né? Pagar o débito de morte que nós temos para com Deus pela nossa ofensa, e nos reconectar à fonte aí através do Espírito Santo que compartilha a vida de Jesus conosco.
Legal isso que você falou, do débito, né? Gosto muito de uma analogia que meu pastor faz. Ele fala que a gente tinha uma conta para pagar na Casas Bahia, e aí Jesus veio e pagou ainda, pagou até os juros. E livrou a gente, né, dessa dívida. Você está falando muito sobre Trindade, o Dani até comentou com a gente sobre isso. Eu queria que você esclarecesse um pouquinho, né, sobre Deus, Filho, Espírito Santo, para a gente poder ter um panorama melhor sobre a conversa que a gente está tendo.
Bom, vamos lá, né? A Trindade, acho que acima de tudo, mesmo tentando esclarecer, é sempre bom começar aqui afirmando que ela é um mistério. Ela vai ser além daquilo que a gente consegue compreender. Mistérios a gente admira, né? A gente contempla, né? Eu sonho em ter a chance, por exemplo, de ver uma aurora boreal. E hoje a gente compreende muito dela, né?
Eu
Mas ela ainda
também.
tem esse ar
Eu também
misterioso,
quero.
assim, que encanta, assim, deve ser fantástico. Então, acho que a nossa postura primária diante da Trindade, mais do que tentar explicá-la, é essa de admirá-la, assim. Mas eu gosto de olhar e de compartilhar sobre a Trindade pensando num relacionamento. A Trindade, ela é um relacionamento, ela é uma amizade eterna. É interessante que uma das melhores imagens bíblicas que a gente tem para a Trindade, as duas grandes imagens bíblicas que a gente tem para a Trindade, são o casamento e a igreja. Para esses dois elementos, o casamento e a igreja, Deus olha para uma pluralidade de pessoas, né, seja o homem e mulher, seja a comunhão da igreja, e ele diz que essa pluralidade de pessoas se torna um, assim como ele é um. Né? Essa é a oração de Jesus em João 17, que eles sejam um como nós somos um. Então, do que você fala quando você pensa em um casamento? Você consegue falar disso no singular, mas a sua noção disso sempre envolve mais de uma pessoa. Não faz sentido um casamento de uma pessoa só. Assim seria o nosso conceito bíblico sobre Deus, né? A gente acredita, né? Ouve, Israel, o Senhor é um único Senhor. A gente está falando de um único Deus. Mas com a mesma naturalidade com que, quando a gente fala de um casamento, a gente pensa numa pluralidade de pessoas. Quando a gente pensa no Deus revelado nas Escrituras, a gente pensa numa pluralidade de pessoas. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, que estão numa amizade eterna, que nenhum deles existe sozinho, só por ele mesmo. E eles não estão competindo para ver quem é maior, eles não estão competindo para ver quem é mais especial, quem é mais poderoso. Não, eles desfrutam um do outro e se definem um no relacionamento com o outro. Então, o Pai se define eternamente no relacionamento que ele tem com o Filho e com o Espírito Santo. O Filho da mesma forma, o Espírito Santo da mesma forma. O Dr. James Houston, ele usa um termo, se eu não me engano, que ele se apropria de um teólogo grego chamado John Zizoulas, que fala que a Trindade, as pessoas da Trindade e nós como seres humanos, nós não somos indivíduos, nós não somos seres por nós mesmos. Nós somos seres em relação, assim, tudo junto com o hífen, sabe? Nós só somos plenamente, nós só existimos de verdade quando nós estamos no relacionamento. E isso é verdade para o próprio Deus, por isso que a gente pode falar que Deus é amor, né?
Exatamente, e a gente ouve muitas vezes a pergunta, a gente se faz, né? Mas para onde a gente pode olhar? A gente tem essa necessidade, né? Para onde a gente pode olhar para ver Deus, né? E o Evangelho nos convida a olhar para Jesus, né? A gente pode conhecer Deus olhando para Jesus. Queria que você falasse mais sobre isso, sobre como a gente pode ver Deus, como a gente pode
Como que a
tatear,
gente
encontrar
segue
Deus.
alguém que a gente não vê, né, aqui do nosso ladinho?
Bom, acho que as duas formas principais, ou talvez as três formas principais pelas quais a gente pode seguir a Jesus e talvez mais próximo disso que da expressão que você usou, né, da gente ver Deus, a primeira, as duas é através da Bíblia e da oração, né? Deus escolheu se revelar através da Escritura. Então, de todas as formas que ele poderia escolher, né? Se nós adoramos um Deus que é bom, que é misericordioso, que faz tudo para o nosso bem, isso pede um passo de confiança, né? De acreditar no meio pelo qual ele escolheu. É bem interessante a confusão que a gente faz às vezes, né? Distinguindo Jesus da Escritura. A gente estava dando um curso aqui na IPLN sobre algumas questões polêmicas contemporâneas, e mais de uma vez apareceu alguém com um questionamento assim: ah, mas Jesus não falou nada sobre isso, né? Isso é coisa do Antigo Testamento. O que que essa pessoa fez? Essa pessoa fez uma distinção abrupta entre o que a Bíblia fala e entre o que Jesus fala, né? Ele caiu na armadilha da Bíblia de letras vermelhas, assim, né? De só considerar aquilo ali que os evangelistas registraram como uma fala direta de Jesus. Mas se a gente tem uma doutrina sobre o Logos, sobre o Verbo de Deus, se a gente tem uma doutrina saudável sobre o Verbo de Deus, essa segunda pessoa da Trindade que se revelou e que se encarnou em Jesus Cristo, né, estou citando João 1:1, a gente vai entender que o Verbo revelado nas Escrituras, quem fala conosco de uma maneira primária nas Escrituras, é o mesmo Verbo encarnado em Jesus Cristo. Então, o Verbo que se revela, né, nas Escrituras é o mesmo Verbo que se encarna. Então, são meios diferentes da revelação, meios diferentes da presença de Cristo, que é por meio do mesmo verbo, da mesma palavra, que todas as coisas foram criadas e são sustentadas, né? Citando Hebreus, citando Colossenses 1.
Na contramão.
Eu queria voltar um pouquinho sobre o que a gente estava falando sobre dívida, né? Sobre que Deus pagou a nossa dívida, Jesus morreu por nós, pagou a nossa dívida. E depois disso, né? Eu me converti, Jesus pagou a minha dívida e agora preciso viver minha vida tentando recompensar isso? É possível? Como que eu lido com isso?
A expressão que você usou de recompensar me lembra um pouco a fala do filho mais velho, né? Que volta na parábola, que a gente chama a parábola do filho pródigo. Quando ele se aproxima de novo do pai, ele vem com um discurso ensaiado de: pai, me aceita como um dos seus trabalhadores, né? Como se com a vida de trabalho ele pudesse, de alguma
Retribuir, né?
maneira, isso. O pai. E o pai o aceita como filho, né? O pai não deixa ele terminar o discurso, né? O pai vai, corre, o abraça. Então, por um lado, eu acho que essa é uma perspectiva que a gente precisa perder. A gente não vai compensar a Deus pelos danos que a gente fez.
Nunca.
Pelas ofensas que a gente. Não há nada que a gente possa fazer que vai começar, sabe, esse processo. Uma ofensa contra alguém que tem uma dignidade eterna, né, é sempre uma ofensa eterna. Então, por isso, aquilo lá do início, né, a salvação ela precisa ser exclusivamente um ato de Deus. Por outro lado, tem vários textos bíblicos que confirmam essa necessidade da gente amadurecer nesse processo. Então, é interessante quando a gente lê atentamente ali os primeiros capítulos de Gênesis. Há uma grande discussão sobre o que significa ser a imagem de Deus, né? E a imagem de Deus, a gente entende que em alguns aspectos ela é dupla, assim, ela é algo que todo ser humano carrega, né? É algo intrínseco a todo ser humano. Boa parte do apoio dos cristãos na formulação dos direitos humanos e outras coisas assim vem dessa noção, né, de que toda pessoa carrega em si a imagem e a semelhança de Deus. Então, uma grande contribuição histórica do cristianismo para a arena pública. Mas na hora que a gente chega do final do capítulo 4 para o capítulo 5, é dito que Adão tem um outro filho, que se chama Sete, né? E ele diz que esse filho é a imagem de Adão, que é a imagem de Deus. E alguns comentaristas, quando olham para essa fala, finalzinho do capítulo 4, início do capítulo 5, eles falam que surge um alerta aqui, né? Porque não é dito o mesmo sobre Caim. Então, é como se o texto bíblico, logo ali nos primeiros capítulos, levantasse uma questão, assim, de que todo mundo carrega a imagem de Deus. Mas será que as pessoas vão se esforçar em amadurecer essa imagem? Porque Sete passa a invocar o nome do Senhor, né? A reconhecer que ele é frágil, e aí o texto bíblico diz que ele passa a invocar o nome do Senhor. Então, talvez essa seja uma pergunta, assim, né? A gente está com um filho pequeno aqui em casa, o Timóteo. E a gente fica nesse exercício que os pais ficam, né? Que até às vezes acende faíscas, né, de discórdia entre as famílias. Ah, parece comigo. Não, parece comigo. Ele é a imagem de quem? Mas mais importante do que ser a imagem minha ou da Ana agora que ele é um bebê, será que ele vai honrar a fé dos pais? Será que ele vai amadurecer e vai se tornar a imagem da minha esposa, por exemplo, na forma como ela lida com as pessoas, no carinho com que ela cuida das pessoas? Será que características nossas que ele vai amadurecer essa imagem? Né? A imagem ela é nata, mas a imagem é também potencial, e ela coloca essa pergunta pra gente. A gente vai amadurecer essa imagem? E eu acho que esse é o processo de santificação, né?
Sim, você falou uma coisa muito legal, que é, você olha pro Timóteo, né, que é seu filho, e eu vejo isso, que eu também sou tio agora, recente, e a gente vê essas conversas sempre acontecendo. Ah, com quem que ela se parece? Parece comigo, parece com aquele.
Ai, que fofinho.
E agora a gente edita as fotos, né, coloca uma foto do bebezinho, um do lado do outro, assim.
E por outro lado, a gente vê, que daí é um outro momento, a gente vê essa discussão de pai, filho, mãe, né? Todo mundo da família querendo ver com quem se parece. E a gente vê depois lá no casamento, lá na frente, pessoas que estão casadas há muito tempo, quando elas brigam, elas trazem assim, porque você parece com a sua mãe. E daí elas puxam coisas que não são físicas, mas que são, ah, você não é amorosa, você é rancorosa. E a gente traz outro aspecto, né? Então é muito legal ver essa diferenciação, que às vezes a gente tem dificuldade de entender imagem e semelhança, né? E eu vejo que nesse aspecto, que é negativo, a gente pode fazer isso em relação a Deus de entender, né? Quais são os atributos, quais são as coisas que Deus nos dá, que a gente pode enxergar e que a gente pode ver isso na nossa vida.
É, como que a gente, né, sendo tão pecador, pecador miserável, a gente pode ser a imagem e semelhança de um Deus tão maravilhoso e amoroso.
Então, um jogo rápido aqui entre nós três, que a gente pudesse falar algumas informações daquilo que não é ser cristão. E minha primeira afirmação vai: ir à igreja só em festas festivas como Natal, isso não faz você de um cristão.
Observar códigos morais não faz de você um cristão.
Não falar palavrão não faz de você um cristão.
Não ter tatuagem não faz de você um cristão.
Ser contra os homossexuais não faz você um cristão.
Ter a Bíblia aberta no Salmo 119 na sua casa não faz você cristão.
Em cima lá do aparador, não faz você um cristão. E agora, o que nos faz cristãos?
Ser um seguidor de Jesus atentamente faz de você um cristão.
Procurar estar atento ao que Deus está fazendo na minha vida e no mundo faz de você um cristão.
Se arrepender dos seus pecados faz de você um cristão.
Receber o amor de Deus e compartilhar o amor de Deus faz de você um cristão.
Procurar honrar a Deus em tudo que você está fazendo, da higiene pessoal ao seu trabalho, faz de você um cristão.
Conversar com Deus todos os dias, incessantemente, faz de você um cristão.
E faz de você um cristão, é isso que a gente está conversando aqui. Toda essa nossa conversa é sondar o nosso coração, sondar a nossa mente, e o lugar que a gente pode usar para fazer isso é por meio das escrituras, né, André?
Com certeza, com certeza.
E o nosso convite para você é que talvez você tenha errado a respeito do que significa ser cristão. E a gente te convida a meditar depois dessa conversa, se realmente você entendeu o evangelho e você entendeu o amor de Cristo, né, Gabi?
Isso. Você olhar para a sua vida e pensar, será que eu tô no caminho certo? E eu posso te dizer uma coisa, você só vai saber se você tá no caminho certo se você souber o seu destino. Então, escolha o seu alvo. O seu alvo é ser um imitador de Cristo? Então, na vida diária, nos caminhos diários, né? E no guia lá que o GPS vai dar para você, escolha sempre o caminho de Cristo.
André, muito obrigado por você estar aqui com a gente e compartilhar.
Eu que agradeço o convite, gente. É um prazer estar com você, Daniel, Gabi. Você ouvinte, Deus te abençoe muito, te ajude nesse processo de se tornar cada dia mais amigo e um imitador mais pleno de Jesus. Você com certeza vai encontrar muita alegria e satisfação nisso.
Se você, nosso ouvinte da Rádio Transmundial, ficou com alguma dúvida ou quer conversar mais com a gente sobre o assunto, você pode enviar uma mensagem. A gente sempre está atento no WhatsApp e nas redes sociais da Rádio Transmundial. Envie uma mensagem para 11 974 181 456. Você anotou? Vou repetir. 11 974 181 456.
E esse foi mais um Na Contramão. André, muito obrigado. E Gabi. E eu sou o Daniel Palombo.
Nos vemos no próximo Na Contramão. Tchau!